5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Assunção, ele que apresenta e também comenta lá no pontapé inicial de toda segunda-feira. E aí, Adriano, tudo bom?
Fala, Vitor. Fala, ouvinte aqui da Áudio Ativo. É um prazer fazer o 5 paradas. Eu adoro o futebol carioca, mas eu também adoro o futebol internacional. E falar sobre os times lá na Europa e também dos brasileiros que estão jogando na Europa é sempre muito legal. E é isso aí, um bom programa a todos.
É, e como eu disse, ele apresenta o pontapé inicial, que você pode acompanhar entrando no Spotify da Áudio Ativo ou no site, né? E também vai no Instagram da Áudio Ativo para você não perder nada e estar sempre atualizado dessa rádio maravilhosa que a gente ama fazer parte, né? Então, nesse programa, a gente vai falar sobre as 5 principais ligas da Europa, né? O que de melhor aconteceu e também comentar sobre as últimas rodadas da fase de grupos da Champions League e da Europa League também, né? Mas chega de papo, vamos direto falar da Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
Na Alemanha, a gente teve finalmente o encontro mais aguardado da temporada, né? O Bayern de Munique visitou o Borussia Dortmund e venceu. O Brandt acabou abrindo o placar logo aos 5 minutos para os aurinegros, mas ainda no primeiro tempo, Lewandowski e Coman viraram a partida para os bárbaros. Já no segundo tempo, após o erro do Pamecano, né, o zagueiro francês, Bellingham deixou o Haaland livre para marcar um golaço de perna direita, mais um do Haaland, né? E aos 77 minutos, o pênalti cobrado por Lewandowski decretou a vitória da equipe de Munique. Jogaço, né, Vitor? Jogaço. É, jogo com o Borussia e com o Bayern é sempre muito bom de ver. E agora com o Borussia, agora 4 pontos atrás do Bayern, você acha que a equipe deve dividir suas atenções entre a Liga e a Europa League ou focar de vez no Campeonato Europeu?
Eu já achava isso no início da temporada. E daqui a 20 anos, se o Bayern de Munique continuar sendo forte, eu vou achar que ele é o mais favorito também. Porque realmente é o time na Liga Nacional, né? E esses confrontos são importantes para o Borussia Dortmund almejar de vez de ganhar o título. É difícil do Bayern tropeçar contra outras equipes que são consideradas bem mais fracas do que a equipe bávara, né? Mas falando do jogo, foi realmente um jogaço. O Brandt abriu o placar bem logo no início. E aí o Bayern de Munique foi para cima, começou a atacar. Logo, 4 minutos depois, o Lewandowski já fez o 1-1. E no finalzinho, realmente um erro muito grotesco do Pamecano, que não costuma dar. O francês é muito bom, mas cometeu esse errinho. O Bellingham foi muito bem na bola para o Haaland. E aí, no final, o Lewandowski não deixa falhar, né, na cobrança de pênalti. Ele é o Gabigol polonês, né? Mas o perdeu o pênalti hoje, ontem, né, no caso. O Lewandowski não perde. Jogaço realmente. Acho que o Borussia precisa focar na Europa League, porque realmente a Champions League já está fora de cogitação, né? A questão do confronto direto já está eliminado para o Sporting. E eu acho que a Europa League é uma grande chance da equipe se mostrar, né, no cenário europeu novamente. A equipe que chegou em 2013 até a final contra o próprio Bayern de Munique, acabou perdendo. Depois disso, nunca mais foi a uma final de algum campeonato europeu, né? Ou, se eu não me engano, nem a semifinal. Acho que a Europa League é uma copa para eles se mostrarem novamente para a Europa, mostrarem que ainda tem um elenco muito forte, um elenco jovem e promissor, e que tem tudo para ganhar essa Europa League. E para mim é uma das favoritas, se focar realmente 100% na Liga Europeia, em vencer essa competição. Acho que a Bundesliga já está muito fora de cogitação e o Bayern de Munique é amplo favorito, desde sempre, a vencer novamente. E não sei nem por qual ano seguido, né? Porque realmente enfileirou títulos atrás de títulos.
Seu 10º ano seguido, se bobear, do Bayern de Munique, né? E eu concordo com o Vitor quando ele fala que realmente o Bayern é muito favorito a ganhar a Bundesliga, porque a gente já está bem acostumado a essa pequena vantagem se transformar numa bola de neve e a vantagem ficar gigantesca. Mas eu acho que o Borussia ainda dá para conseguir alguma coisa na Bundesliga, né? São 4 pontos atrás só, e só com 14 partidas jogadas. Mas enfim, realmente o Bayern é extremamente favorito e o Borussia, se focar na Europa League, pode conseguir esse troféu que tem o seu valor, né? Mas enfim, vamos falar sobre outros resultados aqui também da Bundesliga, né? O Union Berlin ganhou de 2-1 do Red Bull Leipzig. O Augsburg perdeu para o Bochum de 3-2. O Mainz 05, né? Perdeu de 3-0 para o Wolfsburg. O Hoffenheim ganhou de 3-2 do Eintracht Frankfurt. O Arminia Bielefeld empatou com o Colônia. O Bayer Leverkusen, ele goleou o Fürth, né? 7-1, grande 7-1, com 4 gols do tcheco Patrick Schick. O Stuttgart e o Hertha Berlin empataram em 2-2. E o Borussia Mönchengladbach foi goleado pelo Freiburg, 6-0 Freiburg. E agora vamos passar para a próxima liga, vamos falar agora da Itália.
Próxima parada, Itália.
Nessa semana, na Itália, a gente teve a 15ª e a 16ª rodada, né? Porque a gente está chegando nesse mês de dezembro e costuma ter várias rodadas seguidas na mesma semana. E se eu falei na semana passada que o Napoli era o franco favorito ao título italiano, eu não me lembro mais. A equipe empatou diante da Sassuolo por 2-2, isso pela 15ª rodada, e perdeu para a Atalanta por 3-2 pela 16ª rodada. E com esses dois, a equipe de Nápoles caiu para a terceira posição na tabela, atrás do Milan, que venceu o Genoa por 3-0 e a Salernitana por 2-0. Mas também da Inter de Milão, que está em segundo lugar, pois venceu o Spezia e a Roma de José Mourinho por 3-0. As atenções dessas equipes se voltam para as competições europeias, né? Isso porque elas estão com uma situação muito complicada, né? A Inter de Milão já está classificada, as outras duas ainda precisam de uma combinação de resultados para se classificar de vez. Ô, Adriano, a Inter encara o Real Madrid e quais são as suas expectativas para esse grande jogo?
Então, a expectativa é gigantesca, né? Muito porque, mesmo que a Inter de Milão já esteja classificada para a próxima fase, né? Tem muita coisa em jogo, né? É uma partida muito importante. O Real tem 12 pontos, Real Madrid, e o Inter tem 10. E quem ganhar vai ficar com a primeira colocação, né? O que a gente sabe que é muito importante na Champions League. Imagina se você fica na segunda colocação e aí nas oitavas de final você pega o Bayern de Munique, que está 100%, né? Ou você pega o Liverpool, que também está muito bem na competição. É complicado, né? Ficar em segundo lugar na Champions League nunca é bom jogo. E é um dos grandes confrontos dessa rodada, né? Entre os jogos que estão acontecendo, talvez não seja o mais impactante, né? Em questão de definir o futuro do time na temporada. Mas são dois grandes times e que estão em situações ótimas, né? É o líder do espanhol contra o vice-líder do italiano, né? E os dois times estão com jogadores brilhantes, né? Jogadores brilhantes. A Inter tem o Dzeko, tem o Lautaro Martínez. O Real Madrid tem o Vinícius Júnior, o Toni Kroos, vários jogadores, né? E por ser em casa, talvez o Real Madrid tenha uma boa vantagem, né? Joga até pelo empate para conseguir essa primeira colocação, né? O Real Madrid, infelizmente, não vai ter o Benzema, que acabou se lesionando no último jogo. E aí vai entrar o Jovic, provavelmente, mas que fez uma boa partida contra o Real Sociedad, né? Spoiler, a gente vai falar um pouco disso ainda nessa edição aqui do 5 Paradas. Mas a Inter vai vir com força total, né? Então é um jogaço realmente, principalmente se os treinadores não pouparem os elencos, o que eu acho recomendável, né? Porque, novamente, o segundo lugar da Champions League é traiçoeiro, Vitor.
Olha, lá do espanhol, mas é isso mesmo. A Inter de Milão precisa muito dessa vitória, porque se ficar só no empate, tá em segundo lugar. E como ele mesmo disse, é traiçoeiro. Já o Milan tem vida dura diante do Liverpool, que tá sim nessa Champions League. O Milan precisa de uma combinação de resultados, né, para realmente se classificar à fase de grupos depois de muito tempo fora, né? E, Adriano, o que você acha desse jogo? Você acha que os rossoneiros vão conseguir passar de fase?
É duro demais, Vitor, é duro demais. A situação desse grupo B da Champions League, né, tá muito esquisita, cara, tá muito esquisita. Parece que os times estão disputando para ver quem não vai nem se classificar para a Europa League, né? O Liverpool está com 15 pontos, ganhou as 5 partidas, como eu falei, está, né? 100% da competição. E o segundo colocado, que é o Porto, está só com 5 pontos, né? Ou seja, 10 de diferença. O Porto fez uma vitória e ele é o segundo colocado. O Milan tem 4 pontos e o Atlético de Madrid tem 4 pontos. Só que o Milan vai decidir a vida dele justamente contra o único clube que fez a sua parte no grupo, né? E quando eu digo fez a parte mesmo, né? O Liverpool tá com 15 gols feitos, né? 5 tomadas, 5 vitórias. O Milan vai decidir a vida dele contra um dos melhores times da temporada, né? Com um time que tem um dos melhores jogadores do mundo hoje, que é o Salah, né? E o resultado mais óbvio esperado é uma derrota do Milan hoje, né? O que faria com que o time fosse eliminado da Champions e teria que torcer para o Porto no confronto contra o Atlético de Madrid para beliscar essa vaga para a Europa League, né? Se o Porto ganha, chega a 8 pontos e o Atlético de Madrid vai ficar lá com os 4 pontos. E ainda por cima, se depender de resultado, né? Se for goleado pelo Liverpool, o Milan nem na Europa League vai, né? É, realmente é um grupo muito complicado, muito confuso. Era o grupo da morte, né? Mas realmente a situação está complicada demais, né? Eu, de fato, acho que o Milan não vai passar para a próxima fase da Champions League, o que é uma pena. O time ficou tanto tempo fora da maior competição da Europa e ser eliminado assim, direto, é frustrante, né? Muito frustrante. Mas também, com todo respeito ao Milan, não fez o seu dever de casa, né? 5 rodadas, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, realmente poderia ter feito mais, né? Mas o lado bom da situação é que o Milan, diferentemente dos seus rivais italianos, se for eliminado, pode focar todas as suas energias no campeonato italiano, né? Que ganhou pela última vez só em 2011. Então eu acho que, como o Vitor falou do Borussia Dortmund, que o Borussia Dortmund deveria focar na Europa League, eu acho que o Milan, por sua vez, deveria focar na Série A, né? E torcer para cair num grupo um pouco melhorzinho ano que vem, né? Porque o sorteio realmente foi muito cruel para o Ibrahimovic e seus amigos.
E se o grupo B da Champions League está embolado, o grupo C da Europa League, então, vou te falar, viu? O Napoli encara o Leicester pela Europa League e precisa vencer para evitar a Conference League. Mas a questão é muito mais profunda do que isso. O Leicester está em primeiro com 8 pontos. Em segundo, o Spartak Moscou com 7 pontos. Em terceiro, o Napoli com 7 também. E em último, o Legia Varsóvia com 6. Então, se o Legia venceu o Spartak, ele está classificado. Se o Napoli venceu o Leicester, está classificado. Então, é um grupo muito complicado, muito embolado, e que só vendo mesmo os jogos que a gente vai ver quem, de fato, chega até a próxima fase da Europa League e quem para a Conference League. Mas agora a gente vai falar dos demais resultados, né, dessa Liga Italiana, que também está bem embolada lá no topo da tabela. O Bolonha perdeu para a Fiorentina por 3-2. Já o Venezia perdeu para o Hellas Verona por 4-3. Spezia ficou no empate por 2-2 com o Sassuolo. A Lazio venceu por 3-1 o Sampdoria. E a Bella Senhora, né, a Juventus, venceu por 2-0 a equipe do Genoa. O Empoli também venceu por 3-1 a equipe da Udinese. E com gol brasileiro, o Cagliari empatou por 1-1 com o Torino, né? O gol foi de João Pedro, ídolo do Cagliari. Mas agora, saindo da Itália, vamos para a França. Vamos falar da Ligue 1.
Próxima parada, França.
Tivemos o PSG passando sufoco diante do Lan e sem marcos relacionados, afinal o brasileiro se lesionou na última partida. O Lan marcou um gol com o Fofana e ficou 1-0, né, até o final da partida. Só que o PSG botou o Mbappé, que saiu do banco, botou o Wijnaldum também saindo do banco, e só precisou do passe do Mbappé para o próprio Wijnaldum para deixar tudo igual nos minutos da partida. E o Mbappé não iniciou entre os titulares, e o Neymar também segue lesionado, né, como eu já disse. E você, Adriano, acredita que sem as suas principais estrelas de ataque, o PSG tem um plantel forte o bastante para almejar levantar a orelhuda no final da temporada?
Eu acho que é mais do que obrigação, né? Principalmente se falando do campeonato francês. Porque sem o Mbappé, sem o Messi, sem o Neymar, né? Sem os três grandes nomes de ataque, e vamos tirar outros também, vamos tirar, sei lá, o Donnarumma, vamos tirar o Sérgio Ramos, vamos tirar alguns nomes, vamos tirar o Hakimi também. O PSG ainda vai continuar sendo melhor que todos os times da Liga. Todos os times da Liga, né? É tão obrigação que o PSG tem 42 pontos, 11 na frente do Rennes, né? O segundo colocado. E o time do Pochettino é questionado todos os dias desde o início da temporada, né? E até com razão. O PSG vem de 2 empates na Ligue 1, 2 empates que não contou com o Neymar, que você falou que se lesionou lá contra o Saint-Étienne. Se o Neymar é tão criticado pelas suas atuações pouco expressivas, né? Sobretudo nessa temporada, por que que na sua ausência o time não anda, né? É um plantel muito, muito estrelado, cara, muito estrelado, né? Mas que parece que alguns jogadores pioram a cada dia, né? O Icardi, que pode estar de saída ano que vem, não é nem mais a sombra do jogador que ele era lá na Inter de Milão. O Rafinha, por exemplo, brasileiro, sumiu também. O Kurzawa sumiu. Vários jogadores têm jogado abaixo. É, e no papel o time é muito forte, né? Mas alguma coisa parece estar errada, né? Talvez seja o Pochettino, talvez seja a falta de entrosamento entre os reservas. Alguma coisa está errada, né? Mas mesmo assim, apesar desses problemas, eu acredito sim que o PSG vai ganhar tranquilamente a Ligue 1. Não que isso signifique muita coisa para os dirigentes do PSG, né? Porque o PSG, fora a temporada passada, conseguiu vários títulos em sequência, né? O objetivo principal do time, e não é de agora, é a Champions League, né, Victor? É a Champions League. E essa competição já não é mais tão fácil assim para os parisienses, né? Está classificado para a próxima fase, ok, mas fez uma fase de grupos não muito sólida, né? E está só na segunda colocação no grupo que tem como líder o Manchester City. E acabou perdendo, né, para o Manchester City recentemente. É, os dois títulos, né, tanto a Ligue 1 quanto a Champions League, são tratados hoje como obrigação até, mas com o elenco de hoje do PSG, no geral, em má fase, né, a galera lá do banco de reservas não está entregando, eu acho difícil que ambos sejam concretizados ao mesmo tempo.
De que, como o Adriano disse, já está classificado em segundo, joga hoje, né, e não disputa mais nada nessa Champions League até a próxima fase, e depois do sorteio a gente descobre com quem que eles vão cair e se esse sorteio da Champions League está de pé ainda, né. E falando ainda sobre o PSG dentro do campeonato francês, o Messi, né, chegou com grande pompa de craque, que ele é, mas ele ainda não está na sua melhor fase no PSG, na Ligue 1, entre as cinco principais ligas da Europa, ele é o jogador com menor taxa de conversão de chute, né? Então, realmente, é uma situação muito complicada da equipe do PSG, e o Pochettino precisa melhorar, né, esse elenco, esse entrosamento, e a gente torce como grandes amantes do futebol que a equipe melhore e que a equipe brilhe como a gente realmente espera. Mas agora a gente vai falar dos demais resultados lá da Ligue 1, e começando por Olympique de Marselha contra... O Olympique de Marselha perdeu com o gol do Gerson, né? O brasileiro tão criticado o placar, mas viu o Bretois virar a partida por 2-1. O Lille venceu o Troyes por 2-1 também. Já o Saint-Étienne, fase péssima, perdeu para o Stade Rennais por 5-0. Seu Clermont Foot por 1-0. Já o Stade Rennais por 2-1 para o Angers. Mônaco venceu por 4-0 o Metz. Também perdeu por 1-0 para o Nantes. Já o Nice perdeu também para o Strasbourg por 3-0. E o Bordeaux ficou 2-2 contra o Lyon. E com direito a gol de Thiago Mendes com passe de Lucas Paquetá. Essa dupla brasileira, né, no meio de campo, que está com... Já que o Thiago Mendes era visto como reserva, né, foi estipulado no Flamengo, mas está voltando à titularidade. E é muito bom para a gente ver um brasileiro na Europa. Mas saindo da França, vamos direto falar da Inglaterra. Vamos para a Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
E a Premier League mostrou pra gente novamente por que é a liga mais forte do mundo, né? Apresentando uma rodada espetacular de futebol. Assim como na Itália, a gente tem um novo líder, né? O Manchester City venceu por 3-1 o Watford e mais um jogaço do Bernardo Silva, né, do português, que marcou 2 gols. E na cola do líder, o Liverpool encarou o Wolverhampton e o torcedor do Reds até sofreu quando o Diogo Jota perdeu uma chance claríssima de gol, mas vibrou quando os reis dos gols improváveis, né, o belga, marcou aos 94 minutos de jogo, decretando os 3 pontos pelo placar mínimo, 1-0. Já o Chelsea caiu para a terceira posição na tabela após sofrer uma virada inacreditável diante do West Ham. O gol da vitória saiu dos pés de Mazuaku, e que numa mistura de chute com cruzamento, guardou no ângulo do goleiro Mendy. 3-2 foi o placar final, jogaço. O West Ham atualmente ocupa a 4ª posição e vem se consolidando cada vez mais entre os times que brigam pelo título, né, Vitor? Na sua opinião, qual foi o maior trunfo da equipe, né, comandada pelo David Moyes?
Então, Adriano, eu acho o seguinte. O West Ham realmente foi um jogaço contra o Chelsea. Dominou a partida? Não. Em alguns momentos o Chelsea realmente foi melhor. Mas eu acho que o West Ham foi mais valente, sabe? E óbvio que o Chelsea estava com uma equipe, um misto, uma mistura, porque joga uma partida agora na Champions League pelo primeiro lugar, né? Então, realmente foi com um mistão, foi com jogadores misturados, reservas, titulares, mas isso não tira o mérito da equipe do West Ham, que foi pra cima, foi até o final, foi um golaço do Mazuaku, mas eu tenho realmente certeza de que foi um cruzamento que foi no ângulo. Mas o que eu acho de melhor do David Moyes é que ele chegou muito criticado, né? Ele chegou na temporada 18-19 e ninguém queria a contratação dele. E não por menos a equipe fechou o campeonato, né, daquele ano, daquela temporada, perto da zona de rebaixamento, muito próximo de quase ser rebaixado para a Championship. Mas na temporada seguinte ele já melhorou a equipe, foi para sexto lugar no final da tabela, e nessa temporada está se mostrando um grande treinador para essa equipe. Mas acho que o maior trunfo mesmo é o scout da equipe do West Ham. Eles contratam jogadores que são muito desconhecidos do grande público, né? Como o Thomas Souček, ou talvez o próprio Bowen, que é ponta-direita. Ambos os jogadores vieram de ligas mais alternativas. O Bowen veio da segunda divisão da Inglaterra, e já o Souček veio da Liga Tcheca. Ele jogava no Slavia Praga anteriormente. E é uma mistura de jogadores menos conhecidos com jogadores de grande expressão dentro da própria seleção inglesa. Por exemplo, o Declan Rice, que é o capitão dessa equipe do West Ham, e já vem jogando como titular em algumas partidas na Inglaterra. Acho que é uma equipe muito bem balanceada, uma equipe que tem um meio de campo muito forte, muito sólido, e joga numa formação que ajuda essa equipe a criar e ter mais profundidade no campo de ataque. Joga com 5 lá atrás, né? 2 alas e 3 zagueiros. Isso realmente vem ajudando a equipe do West Ham a ser competitiva e finalmente ganhar de um dos grandes do Big Six, né? Que essa é uma das diferenças entre uma equipe campeã e uma equipe que luta para ser campeão. Aquele Leicester de 2016 venceu e convenceu porque venceu as maiores equipes da Inglaterra. E o West Ham está caminhando para isso. Será que vai ser um novo Leicester City? Eu acho que não. Acho que vai ser um caminho muito longo para pensar em título. Mas pensar numa Champions League no ano que vem, não acho complicado, até porque a equipe está muito bem na Europa League, está em primeiro no grupo e está se destacando bastante também dentro da própria Premier League, que é o que mais importa, né?
O West Ham que está parecendo o Botafogo, né? Contratando várias pessoas de ligas alternativas, né? E dando certo, né? A gente torce para o sucesso do West Ham, porque eu acho muito legal ver times que têm pouca expressividade, de certa forma, crescerem e fazerem apavoro nesses grandes times da Inglaterra, da Alemanha, de todos os times da Europa, né? E falando um pouco sobre um time que é grande, né? Vamos falar sobre o Manchester United, que venceu o Crystal Palace por 1-0 na primeira partida sob o comando do Ralf Rangnick, meu Deus do céu. Sob o comando do... E o Manchester United, que venceu o Crystal Palace por 1-0 na primeira partida sob o comando do Ralf Rangnick, com o gol do tão criticado Fred, né? E a gente até discutiu aqui se foi possível, né? A gente discutiu em off, se era possível ver algo de novo, né? Dos Red Devils, né? Ou o trabalho do alemão tá muito cru ainda. E eu acho que a resposta rápida é que sim, né? Eu acho muito cedo, né? O Rangnick fez literalmente um jogo só com o United, e contra um adversário pouco expressivo, né? O Crystal Palace, com esse resultado de domingo, soma 3 derrotas seguidas. Se o United perdesse, goleasse, empatasse, enfim, qualquer resultado que acontecesse, não seria para mim suficiente para tirar conclusões agora. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode teorizar, talvez, né? O Rangnick deu a entender que não fará uma super revolução no elenco, né? Contratando e vendendo vários jogadores em todas as posições, ele não pensa muito nisso, mas sim uma mudança com os jogadores que tem no time hoje, né? E nessa partida a gente pôde ver algumas coisas diferentes. O Rashford, que em alguns momentos perdeu a força, né, com o Solskjaer, atuou no jogo no Crystal Palace mais perto do Cristiano Ronaldo, né? Como se houvesse dois atacantes, dando até mais liberdade, né, para o português. E eu acho que é isso que o Cristiano Ronaldo precisa, liberdade para jogar. E esse também é um ponto muito importante, né? O Hendrick tem planos de montar o time pro Cristiano Ronaldo, algo que não era tão da filosofia do Solskjaer, já que ele nem pediu a transferência do CR7, né? Ele veio naquela loucura de transferência, né? E o Hendrick parece que vai se adaptar ao modelo de jogo do português e de todos os outros jogadores como um todo, né? Isso pode funcionar, né? Eu acredito que explorar ao máximo o potencial de jogadores galácticos, né, como é o caso do Manchester, tende a dar certo. E o que mais tem no United é jogador que não tem sido devidamente aproveitado nos últimos anos, né? Exemplos rápidos são o Van de Beek, por exemplo, o Alex Telles, que está começando a ter uma boa sequência, que são jogadores bons, né? E o Solskjaer não aproveitou, principalmente o Van de Beek, né? Talvez seja a hora dele aparecer e retomar os tempos de Ajax. Inclusive, no último jogo, o Rangnick colocou, no decorrer da partida, né, o Anthony Elanga, né, que é um sueco de 19 anos, no lugar do Rashford. Isso ainda quando nem tinha saído o gol do Fred ainda. O que mostra também que ele tem olhos na base. Né? Mas, no geral, o time voltou a ter posse de bola. Né, nas últimas três partidas, perdeu nesse quesito. Enquanto que nessa, teve 66% de posse. Né? Ainda tem alguns problemas ofensivos, que são solucionados com lances isolados. Como, por exemplo, esse golaço do Fred. Então, acho que sim. O trabalho está muito cru ainda, acho que as mudanças acontecerão muito nos próximos jogos, então vamos ficar de olho amanhã no jogo contra o Young Boys, e é um trabalho que tem um potencial imenso, né? Sem nem olhar para fora do clube, né? O Manchester United tem peças muito interessantes.
Uma análise perfeita do Adriano, concordo grande parte com ele, e ainda acho que o Rangnick precisa corrigir também outra questão, que é a defensiva, né? O Fred e o McTominay, que tem se mostrado uma dupla muito polivalente, que vem ajudando na questão ofensiva, ajudando em tocar as bolas, toca a bola para o Bruno Fernandes, toca a bola para o Sancho. Isso tem sido bastante importante para essa equipe, mas na recomposição defensiva, acho que ainda falta melhorar essa questão. Porque quando se tem uma bola nas costas do Fred, uma bola nas costas do McTominay, é sempre perigo contra o Manchester United. Contra o Crystal Palace, por exemplo, a equipe ficou muito retrancada, né? O Crystal Palace ficou muito retrancado. Mas teve uma grande chance de fazer o gol, que foi perdida pelo atacante ganês Ayew. Então eu acho que ainda tem grandes coisas a se corrigir. Mas se algo mudou desde que o rendimento chegou, mesmo sendo muito cru, acho que a moral da equipe melhorou. E acho que ter um treinador que tem ideias fortes e sólidas do que quer para essa equipe, ajuda muito todo o entorno e todos os jogadores, acho que se sentem mais seguros do que vão desempenhar dentro do campo. E colocar o Van de Beek para jogar, o Alex Telles para jogar, é fundamental para o coletivo funcionar como um todo, né?
Bom complemento do Vitor, e agora a gente vai passar para os demais resultados da Inglaterra, né? O Southampton empatou com o Brighton em 1-1, o Newcastle, né, ganhou de 1-0 do Burnley, o Leeds United empatou com 2-2 com o Brentford, o Tottenham ganhou de 3-0 do Norwich, com o direito a golaço do Lucas Moura, alô Tite, hein? Aston Villa ganhou de 2-1 do Leicester, e o Everton ganhou de 2-1 do Arsenal, com 3 gols do Richarlison, 2 anulados e 1 validado. Né? E agora vamos passar para a última liga que falta, vamos passar para a Espanha, né, para a La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Liga, tivemos o líder Real Madrid encarando a Real Sociedad e o Karim Benzema, né, como o Adriano deu esse spoiler lá no início, se lesionar logo no início da partida. O jogador francês deu espaço a Luka Jovic, que finalmente mostrou a que veio ao Real Madrid. O sérvio assistiu o início do jogo no primeiro gol e marcou o segundo gol. 2-0 foi o placar final da partida. Já o Atlético de Madrid perdeu de virada para o Mallorca. Os madrilenhos abriram o placar com o Matheus Cunha, ele mesmo, o brasileiro, né, que foi para a Olimpíada e se destacou muito por lá. Mas viu o Curso Cubo fechar o placar para o Mallorca 2-1. E a próxima partida de ambas as equipes será justamente uma contra a outra, né? Vamos ter finalmente o Clássico de Madrid. E qual é a sua expectativa para essa grande partida, Adriano?
É, atualmente, com essa crise que o Barcelona tem passado, né? Esse é o clássico mais relevante da La Liga, né? O clássico madrilenho. E hoje o Real Madrid parece estar em um nível acima dos demais lá na La Liga, né? O time está tão embalado, mas tão embalado, que até o Jovic, né, surgiu das cinzas e fez uma partidaça, né? Fez um gol, fez assistência para o Vinícius Júnior. É, e falando do Vinícius Júnior, né? Porque não tem como não falar dele, é um dos melhores jogadores brasileiros da atualidade, né? E parece que a cada partida é a melhor partida dele com a camisa do Real Madrid. Ele parece estar melhorando exponencialmente todos os jogos, né? Ele tá jogando a nível do Marquinhos, né? Do Neymar, né? Ele talvez esteja no mesmo patamar do Lucas Paquetá também, que está fazendo uma boa temporada lá. Mas o Vinícius Júnior é um dos grandes nomes da temporada do Real Madrid. E o Real Madrid ganhou de 2-0 sem o Benzema do Real Sociedad, né? O quinto colocado do campeonato. Enquanto que o Atlético de Madrid, com o time praticamente completo, perdeu de virada para o Mallorca, né? Como o Vitor falou, né? O 12º colocado. O Atlético sofreu por desatenção, né? Os dois gols foram nos minutos finais, né? Lá a partir dos 80 minutos de jogo. E essa desatenção contra o Real Madrid pode ser punida de forma muito mais severa. Mas eu acho que os dois times não podem se basear só nessas últimas partidas para se analisarem, né? Para se prepararem para os jogos. Já que ambos vão jogar essa semana a Champions League que a gente tem tanto falado. O Real Madrid já está classificado, né? Vai pegar a Inter, como a gente disse, mas vai disputar a primeira colocação e, novamente, a gente tem que bater na tecla. A primeira colocação da Champions é super importante. Né? E o Atlético de Madrid está naquele grupo maluco do Liverpool, do Milan, do Porto, que inclusive é o seu próximo adversário, né? O Porto. Então, é 8-80. Né? O Atlético pode terminar a rodada classificada para a próxima fase da Champions League, ou seja, com a moral lá em cima, ou até eliminado de tudo, né? Sem vaga nem na Europa League, né? A mesma situação do Milan que a gente falou antes. E o que acabaria com o moral do Atlético de Madrid. O momento do clássico é, com certeza, do Real Madrid. Para mim, ele é favorito, né? 5 vitórias seguidas não é pouca coisa, mas muita coisa pode mudar durante essa semana. E clássico é clássico, né, Vitor? Na Espanha, no Brasil, no futebol, na bolinha de gude, tudo pode acontecer.
Principalmente se falando do clássico madrilenho que já decidiu o final de Champions League, né? Quem não se lembra daquele jogaço, aquele gol de cabeça do Sérgio Ramos nos últimos minutos, que decretou a hegemonia do Real Madrid na Europa, né? Mas agora a gente vai falar dos outros resultados, começando por Granada contra o Alavés. 2-1 para a equipe do Granada. Já o Sevilla venceu pelo placar mínimo o Villarreal. O Barcelona perdeu pela primeira vez sob o comando de Xavi Hernández para o Real Betis por 1-0. Já o Rayo Vallecano também ganhou por 1-0 contra o Espanhol. O Elche venceu por 3-1 o Cádiz. Já o Levante ficou no 0-0 com o Osasuna. Getafe e Bilbao também não tiraram 0 do placar. Já a Celta de Vigo perdeu por 2-1 para a equipe do Valência. Chegando ao fim do nosso programa, vamos dar aquela passada rápida na fase de grupos da Champions League que já tiveram seus jogos iniciados no momento da gravação desse programa.
Última parada.
Na Champions League vamos ter Paris Saint-Germain contra Clube Brugge, pelo Grupo A, né? Esse jogo que já está rolando e já está 1-0 para o Paris Saint-Germain aos 2 minutos com gol de Mbappé. Já o RB Leipzig está empatando por 0-0 contra o Manchester City, pelo Grupo A, né? Já pelo Grupo B vamos ter Milan e Liverpool, esse jogaço que pode decidir muita coisa. No outro lado, Porto contra o Atlético de Madrid. Pelo Grupo C, O Borussia Dortmund, que já está sem chance de classificação, encara o Besiktas, né, como um jogo para cumprir tabela. Já o Ajax encara o Sporting para ver quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo, né? Mas provavelmente o Ajax já tem grandes chances de ficar em primeiro no final dessa rodada. Pelo grupo D, o Real Madrid encara a Inter de Milão, como a gente já disse, né? Já fez essa prévia. E realmente, o meu bolão é que o Real Madrid se classifica em primeiro lugar e a Inter de Milão em segundo. Já no outro lado, esse jogo que não vale mais nada, afinal, o Sheriff Tiraspol já está classificado para a Europa League e o Shakhtar Donetsk não vai para nenhuma competição europeia. O Zenit, pelo grupo H, né, que vai ser o jogo depois desses jogos do Shakhtar e do Sheriff Tiraspol, o Zenit encara o Chelsea lá na Rússia e a Juventus encara o Malmo lá na Itália. Quem dos dois ganhar, provavelmente deve ficar em primeiro. E se os dois ganharem, eu acho que o Chelsea se classifica em primeiro, tanto pela questão do saldo de gols, como pelo confronto direto. Já pelo grupo E, o Bayern de Munique encara o Barcelona e o Benfica encara o Dinamo de Kiev. E esse jogo do Bayern de Munique contra o Barcelona vai dar muito o que falar, viu? Porque se o Bayern de Munique vence o Barcelona e o Benfica vence o Dinamo de Kiev, o Barcelona, pela primeira vez em muitos anos, cai na fase de grupos da Champions League. E eu não quero ver isso acontecer, porque eu torço muito para o Barcelona se classificar. Já pelo grupo F, Manchester United encara o Young Boys. A Atalanta encara o Villarreal para ver quem fica em segundo e quem fica em terceiro no grupo. E pelo grupo G, para fechar de vez, RB Salzburg encara o Sevilla e o Wolfsburg encara o Lille. E nesse grupo que está tudo embolado também, quem vencer deve se classificar, quem perder deve ficar de fora. E eu só quero ver o circo pegar fogo de vez nessas partidas. Mas é isso, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer muito ao Adriano, né, que pela primeira vez participou aqui de Cinco Paradas. Eu espero de fato que ele volte mais vezes, porque realmente acho que a participação dele foi muito boa. E espero que você, telespectador, também tenha gostado. E aí, Adriano, curtiu participar aqui comigo?
Curti muito, Vitor, curti muito. Um abraço para você, um abraço para a galera aí que está escutando a gente. E também queria mandar um abraço para o nosso professor Denilson, que provavelmente não vai ter a minha presença hoje, porque eu vou ver todos os jogos da Champions League. E é isso aí, um grande abraço.
É, se o Denilson não conta com o Adriano, eu acho que não deve contar comigo também, porque acho que a minha TV já deve estar ligada, assistindo tudo que é de bom nessa Champions League. Também deixar um abraço para o nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade, e aos outros membros desse programa, o Pedro Werneck e o Igor Concolato. E é isso. Nos vemos numa próxima e até mais. Valeu.